Opa! Saudações, saudações, muito boa tarde de sexta-feira, 9 de outubro de 2020, lá vamos nós, estamos no ar aqui na Mix com o cafezinho, depois do horário político a partir de hoje, durante este período pré-eleição, teremos exatamente, portanto, este horário. Começaremos meio-dia e 10, meio-dia e 12, meio-dia e 14, meio-dia e 15. Vamos estender um pouco mais depois da uma para compensar exatamente isso. Então teremos os acréscimos do cafezinho. Teremos o cafezinho no seu tempo e depois o tempo dos acréscimos. Mas aí a placa dos acréscimos surgirão lá por 5 para uma, por aí, conforme o nosso excelentíssimo Mauro Borba. Ele é que vai levantar a plaquinha e vai nos dizer o tempo que ainda temos pela frente. Como é que está, Mauro Borba? Boa tarde.
Boa tarde. Então serei o juiz.
Tu é o juiz, E o Cassiano, que está no estúdio, ele levanta a plaquinha. Tu diz quanto tempo nós teremos de acréscimo e o Cassiano levanta a plaquinha no estúdio. O Cassiano é o quarto árbitro, aquele que fica na mesa lá e tal. Aí só ergue a plaquinha e nos apresenta para que todos saibam, inclusive quem nos acompanha, não só pelo rádio, mas também pelo YouTube ou pelas páginas do Face. O melhor mix do Brasil, o cafezinho com patrocínio de Bibis. Tem diversão, tem Bibis. Mic Dog, Mic Cat Premium Especial, com uma embalagem biodegradável. Acesse pianalimentos.com.br. Ligou o autolocador, escolha seu destino que nós reservamos o carro. Racon Consórcios, com a Racon você pode. Faça uma simulação. mix.racon.com.br. Termolar, tudo que é bom dura mais. Salute, rede de cuidados à saúde, ligue 30 14 11 11. Dorax Pet, delicioso para o seu cão, gigante contra os carrapatos. Já disse, mas vou repetir, o cafezinho está na Mix pelo rádio, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, assim como Carazinho e região, e é claro, pelo YouTube, pelas páginas do Face. Estamos também ao vivo, a famosa live do momento. Seja muito bem-vindo. Já cumprimentei Mauro Borba. Olá, Simone Cabral, também está por aí.
Olá.
Tudo bem? Olá, Cassiano Matti, também está por aí. E hoje, Vanessa Iores, por estarmos na sexta-feira. Tudo bem, Vanessa?
Tudo bem com vocês, tudo certo?
Tudo
sexta-feira
okay.
Pré-feriadão.
Isto, temos o feriado, segunda-feira, né? Segunda-feira, mas o feriado de segunda-feira, por mais que a gente celebre e comemore o Dia das Crianças, o feriado é outro.
Nossa Senhora Aparecida.
É, isso.
Ah, pois não, então é Nossa Senhora Aparecida. Não sei se fosse outro dia, se seria feriado também o fato de Dia das Crianças. É que ali coincide as duas coisas ao mesmo tempo. Agora, tudo bem, vamos celebrar as duas. Para quem tem fé, Nossa Senhora Aparecida, e para as demais pessoas de alguma maneira convivem com crianças ao seu redor. É, isto na segunda-feira. O Eduardo Mendonça não está presente hoje, está em viagem, retorna na terça-feira. Boa viagem, Eduardo Mendonça, e aguardamos um amigo na volta. Porque segunda-feira também não vamos ter o programa, já antecipamos aqui. Foi uma determinação vinda do árbitro, do nosso juiz, Mauro Borba, não é isso, Mauro?
Exatamente, o VAR se reuniu e definiu que... Mas sobre o Edu, eu acho que ele levou muito a sério a conversa de ontem, de que era sexta-feira ontem, né?
Pois
e aí,
é,
e aí ele resolveu, ele foi aperfeiçoar o sotaque em Santa Catarina.
Ah, eu ia falar isso também, foi aumentar o repertório pro Catarina, né? Vai ser ótimo, vai ser ótimo, essa volta vão ter muitas histórias.
Criciúma.
Muito bom.
Não tem, só ele consegue fazer, né?
É incrível, dele.
Muito bem, então um bom proveito no feriado para o Eduardo Mendonça. Registros dos aniversários, porque hoje nós temos hoje é uma data importante no cenário da música. Vamos registrar aqui o nascimento em 1975 do músico norte-americano, o Sean Lennon, que é o filho do John Lennon, único filho, aliás, dele com a Yoko Ono, de aniversário hoje, nasceu em 75. O Guilherme Del Toro, que é ator e diretor mexicano, de aniversário hoje, nascido em 1964.
Ai, adoro, acho ele lindo, selvagem.
O diretor, tu não tá,
eu
não
também
tá
acho ele lindo,
com
selvagem,
o Benício Del Toro? Talvez?
Eu tô.
Ah, o Benício Del Toro eu amo também.
Eu tô mesmo.
É que eu ouvi assim, eu tava agachadinha.
Tu ouviu
que
só o Del Toro.
Del Toro, eu pá, quero, adoro.
E vejo um touro.
Opa, Debreia não é esse, não é o mesmo touro.
Mas os dois têm seus talentos.
Certo. Certo,
sim,
certo.
Com certeza.
Em 44, baixista britânico John Entwistle. Essa pronúncia faz parte da banda The Who, não sei se foi considerado o melhor baixista.
Entwistle.
Tá. Tá certo. Ele nasceu em 44, do The Who. E engraçado porque ele é o menos falado da banda, né? Não por ser baixista, mas ele é o menos falado, porque o Roger Daltrey, que é o vocalista, inclusive fez alguns trabalhos solo. O Peter Tosh, todo mundo conhece ele, né? Também é bem falado. E aí o baixista, agora, tanto é que eu não sabia a pronúncia dele, peço mil desculpas pela minha ignorância. E a grande data comemorativa, uma pena que já não mais presente entre nós, mas hoje estaria completando 80 anos se vivo estivesse John Lennon, que nasceu em 1944. E o John Lennon era tão maravilhoso que o filho dele nasceu no mesmo dia dele. Incrível,
gente,
né? É muito talento, é muito talento conseguir fazer isso.
Que sincronizar, né, gente?
Agora.
40 anos, porque faz 40 anos que ele morreu, né? Foi em 1980. Ele tinha 40 anos.
Quando nasceu o filho.
Quando nasceu o filho. E hoje faz 40 anos que ele foi assassinado, né? O John Lennon. Eu até separei aqui uma caixinha, que é uma das minhas relíquias, que é uma caixa com todas as músicas da carreira solo do John Lennon e materiais extra, gravações inéditas, algumas aquelas sobras de estúdio e tal, né? Então é muito legal.
Nesse CD, Mauro, tem, além de músicas da carreira solo dele, tem outras também que compunham o repertório dos Beatles, e aí aparecem ou não?
Não, só John Lennon. Aqui é só John Lennon mesmo.
Não tem parceria, aí, não tem nada que possa ter sido gravado pelos Beatles.
Não, é só o trabalho solo dele. E aí tem fotinhos, né? Tem umas fotinhos bem legais, assim, que... Aliás, o Paul McCartney hoje publicou uma foto, né, no Twitter. Uma foto dele e do John Lennon, uma foto que certamente do seu acervo pessoal, né? Muito, muito legal essa a
homenagem,
história, né?
E também a Yoko Ono. A Yoko Ono também publicou no Twitter hoje uma foto que tá ela, o John Lennon e o Sean, os três de mãos dadas e de costas, assim, como se estivessem caminhando. E aí ela escreveu: Feliz aniversário, John. Feliz aniversário, Sean. Sim, vocês são meus anjos. Eu amo vocês, Yoko.
Ah,
foi super compartilhada, assim, né?
Claro,
emociona também,
claro.
Porque imagina a falta que deve fazer.
E a caixinha também traz um book com histórias das músicas, ó, e fotos. Fotos também, ó, bem legais.
Muito bacana, uma relíquia.
Em família, uma relíquia.
Lista algumas músicas, principalmente as mais populares, assim, as mais que tocaram em rádio, então, e tal, que...
Tem todas as músicas da fase da carreira solo dele, né? Tem,
mas diga umas cinco, umas três ou nove, como a gente costuma dizer.
Umas três ou nove? Esse disco aqui,
Mother.
Tem Mother, tem New York City, tem Happy Mass, tem o Mind Games, Real Love,
Stand By Me,
vai, né? O Working Class Hero,
Stand By Me,
Baby Please Don't Go, Jealous Guy. Todas
mas eu acho importante, porque algumas como Jealous Guy, como Stand By Me, como Mother, são as mais conhecidas, né? Outras nem tanto assim. Eu digo popularmente, não tô julgando o valor da música, da obra. Tô comentando só para que se saiba e se consiga diferenciar o que ele fez com Beatles e o que ele fez com o trabalho solo. E Mother, e Stand By Me, então, é um absurdo, né? Stand By Me é uma música
que... Stand By Me, que é uma música que não é dele, né? Obviamente, mas é uma música bem antiga e que ele trouxe de volta e, pô, foi... hit, né?
Na versão original,
as mais tocadas.
Na versão original de Stand By Me, se não me falha a memória, o acompanhamento tem até o estralinho dos dedos, né?
Oh, que legal.
me parece.
Stand By Me original é do Ben E. King. King.
Ben King, que tem outras também, pérolas. E é muito legal essa versão original de Stand By Me. Mas então, nesse CD do John Lennon tá Stand By Me.
Sim, tem todas as músicas dos discos da carreira solo.
Só para deixar bem esclarecido aquilo que o Mauro falou ali, são canções do trabalho solo dele, não significa que ele compôs a música, significa que no trabalho solo dele ele gravou a música, então ele gravou Stand By Me. Não é dele, mas é do trabalho solo dele. Mother é dele.
Tem a Mother do Roger Waters também, né? Mas aí é outra música.
É outra mãe.
É outra mãe.
É outra mãe, outra família. Muito bem.
Vamos fazer um break John nesse box aí, Mauro.
Agora
pra jogo aí.
Isso aqui é aquelas coisas que tu
50
guarda
pila,
ali,
50
né?
pila. Agora, na mão.
Tem muito valor sentimental.
Sim.
O que vocês acham que mais fez o John Lennon virar essa figura
lendária, assim?
Que causa toda esta comoção. O conjunto da obra, o trabalho nas músicas, a atitude. Claro que a gente sabe que tudo, óbvio, mas eu tô tentando. Até mesmo o assassinato, quem sabe? Talvez o assassinato.
A maneira como ele foi assassinado, né? Que era um negócio incrível, assassinado por um fã.
Pois
né?
é, gente.
Um cara que era fã dele e que acabou cometendo esse ato, né?
E estrategicamente pensado.
Exatamente.
O John Lennon era o mais, digamos assim, rebelde dos Beatles, né? Ele era o mais revolucionário, assim. E, inclusive, tinha uma história que sempre se falava, né? Que o Paul McCartney era o mais certinho, né? Era um músico mais bem acabado, né? Talentoso, obviamente, como todos eles, mas o John Lennon era o rebelde, era o loucão, então eles tinham essa imagem, assim, né?
Ou era Nutella e o...
Lennon... na verdade isso... Na época tinha essa coisa assim, né, de tu prefere o mais maluco ou o mais certinho, né? Depois isso acabou, todos eles têm...
Tem seu valor,
A importância de Paul McCartney, a importância de George Harrison, a importância de cada um ali, hoje tá bem equilibrado, assim, né? Então, eu acho que... Mas o John Lennon tinha declarações fortes, posicionamento político, muito acentuado, assim, né? Talvez isso tenha transformado ele numa coisa mais... uma coisa mística maior em torno dele, assim, em torno da figura dele, né? Talvez.
A própria relação dele com a Yoko Ono também, né?
Claro.
De casal, né?
Claro,
desse casal representativo
bastante.
E tudo mais. Eu lembrei de uma história que eu vi uma vez, uma entrevista da Rita Lee, que ela teve a oportunidade de conhecer o Sean Lennon, filho da Yoko e do John, e ele disse que ele era muito fã de Mutantes, e perguntou pra ela qual que era a inspiração de vocês. Daí ela falou, não, sério que você tá me perguntando isso?
Meu Deus!
É uma bandinha aí chamada Beatles. Mas tem, o filho deles é fã de Mutantes, legal, né?
Que lindo.
Ele até gravou, né? Ele gravou
o aniversariante.
Que
o
também, isso aí. Que o John Lennon tem um outro filho, né? Do primeiro relacionamento, que é o Julian. Que também é músico e tudo mais.
Sim. Uhum. Aliás, o Sean Lennon chegou a gravar uma música dos Mutantes, se não me engano, ou ele participou de uma gravação.
Uau.
Eu acho que ele participou de um tributo aos Mutantes, uma coisa assim. A pesquisar.
Eu lembro de
confirmado.
Fala, Cassiano.
Não, uma entrevista da Rita que ela vai explicando várias canções dela, né? E a maioria ela fala, essa eu chupei dos Beatles.
É
muito engraçado.
Não vi isso.
É muito, muito bom.
E eu tô lembrando também que a gente não citou a mais clássica de todas as clássicas do
Imagine.
John Lennon, que é Imagine, né?
É
o carro-chefe. Ele tinha que tocar sempre essa música, viu?
E tão atual, né, Pi? Tão atual. De tantos anos, mas tão atual.
Aquele clipe histórico, né? Que é ele com um piano branco, grandão, assim.
Exato. Tocando verdade, coisa linda. Não lembrava disso, é verdade. Mas isso também, essa coisa do visual dele colaborava com todo esse glamour e essa admiração, essa idolatria.
Icônico, né? Em todas as fases tem aquele visual icônico dele. Impressionante.
É claro que sim, o óculos redondo, aquele cabelo, aí volta e meio umas roupas mais hip e tal. Isso ajuda, né? Porque gera no imaginário das pessoas tudo que todo mundo gostaria de ser, né? Aquele cara que faz o que acredita, ganha vida fazendo o que acredita, é íntegro, é bacana, enfim. Eu acho até que, inclusive, essa coisa meio contestada por alguns que eram fãs dos Beatles e revoltados porque a Yoko teria sido o motivo da separação. Essa perfeição do casal, supostamente, que eles demonstravam, porque a gente não sabe o que era na realidade, mas parece que era legal a relação. Mas isso também mexia muito com o imaginário, ainda mexe com muita gente. Porque,
com o sentimento de raiva que as pessoas nutriram durante muito tempo dela, né?
E no entanto, como casal, eles era o Hollywood, né? Disney, perfeito o casal. E o mais curioso ainda, que também muita gente falava, que ela não era uma beldade na época, e ainda hoje não é, uma Miss... que supostamente também sempre se tem essa coisa no imaginário. O cara, mas ele poderia ter uma Miss como mulher dele e vice-versa, né? E aí, no entanto...
Mas ela tem umas coisas lá, entendeu?
Ela sabe ela tem o borogodó.
Ah, tem.
Entende dos paranauê.
É uma Jennifer da vida, né? O nome dela não é Jennifer, mas ela sabe fazer umas paradas, entendeu? Então...
Há 2 anos atrás eu tive em Nova York, né? Foi a minha primeira vez em Nova York. E aí eu fui lá na frente do edifício Dakota, onde ele morava e onde ele foi morto. Ele foi morto a uma quadra do apartamento, né?
Chegando ou saindo, não me lembro. Saindo.
Foi voltando, porque na saída fã tirou foto com ele. E aí na volta...
Boa.
E aí fizeram um memorial no outro lado da rua, fizeram um memorial dentro do parque, né, dentro do Central Park, ali fizeram um memorial no chão com a música Imagine ali, e para que as pessoas fiquem ali fazendo a veneração, né, e aí saindo da porta do prédio, porque, enfim, o prédio tá lá funcionando, as pessoas estão ali morando, e aí sempre aquele tumulto de fãs ali, né. Pensa. Então eles fizeram o memorial e as pessoas ficam lá agora no memorial, que é no outro lado da rua, quase em frente ao edifício, e o dia inteiro, cara, tem gente ali. As pessoas tocando violão e claro, os caras tocando um Beatles para ganhar um dinheiro ali e tal. Sim. E as pessoas fazem fila para tirar uma foto em cima do memorial, que é no chão, né? Então tem fila, o dia inteiro tem fila ali para tirar foto. É um negócio.
Deve ter fila para alugar o apartamento que ele morava. Quando os inquilinos saíram, me avisa, tá?
Eu tô na fila, tô nessa fila aí.
Tá?
Quem será que mora hoje lá,
cara,
né?
Será que mora ali, cara? Imagina. E não deve ter um momento em que a pessoa não tenha que dizer: não, eu moro onde morava o John Lennon.
Pensa.
Que orgulho.
Que carteiraço.
É uma pena que depois acabou acontecendo o que aconteceu.
Será que é tão bom assim? Imagina que tem gente querendo entrar e filmar,
tirar
e conhecer.
Foto.
O assédio, assim, né? Deixa eu fazer uma matéria aí dentro do teu apartamento.
Pode ser, é verdade. Pode ser que tenha o tempo todo isso, claro. Ainda mais em épocas como essa agora, né? 80, sim. 80, uma data marcante.
E é um prédio clássico, assim, né? Estilo bem antigo, mas um prédio memorável, né? Na frente
bateu
do
foto,
centro...
Mauro? Bateu foto?
Ah, claro, claro, né? Tirei foto na frente, né, cara?
Mas não postou nessa hora hoje?
Pois é, Mauro. Nessa hora tu tem que ser turista, né? Tirei foto na frente.
E não postou hoje nas redes, Mauro?
Não postei, mas Mauro, posso, ainda dá tempo.
Então, por gentileza.
Tem que biscoitar.
Por gentileza, eu gostaria muito de ver essa foto. Então, para não parecer uma coisa, né, interna, manda para nós. Não, publica. E acho também que as pessoas vão gostar de ver.
Imagina, claro.
Eu fico imaginando o quanto custa aquele apartamento na frente do Central Park.
Não faço a mínima ideia, Mauro. Mas podemos dar uma ligada para as imobiliárias lá hoje à tarde.
Conheço um corretor lá em Manhattan.
Claro, podemos, isso aí a gente descobre. Não sei se vai resolver muito. Se você só quer saber o valor ou tu tem interesse em dar uma investida.
Imagina o cara assim, pá, vou vender um AP para um brasileiro, olha só.
É hoje.
É hoje.
E o Thiago, que nos ouve agora, ele diz que o Champagne tocou o Champagne.
O Sean Lennon.
Tocou com o Arnaldo Batista.
Azar.
No ano de 2000, num show no Brasil.
Ah, então foi digno. Isso. Foi isso. Eu tinha uma lembrança, assim, meio...
Uma vaga. Uma vaga. Mas tá bem. Tá feita a resposta. Obrigado, Thiago. Muito bem. Encerramos por aqui. John Lennon, já estamos quase na hora do intervalo, mas eu acho melhor a gente fazer um intervalo e aí a gente deixa os acréscimos para mais adiante. Também quero lembrar aqui que hoje é o dia do profissional do comércio, hoje é o dia do atletismo, dia do açougueiro e dia mundial dos correios. Ah, que coisa, dia do açougueiro, dia mundial dos correios, dia do atletismo e dia profissional do... Não, eu falei comércio, né? Não é comércio, é dia do profissional do consórcio.
Ó, o pessoal da Racon.
Olha aí.
Ah, garoto.
Ajudam a realizar sonhos.
Olha aí, ó, dia do profissional do consórcio, então. Caramba.
Vamos falar com a Racon pra ver esse apartamento do John aí.
Se tem como dar uma financiada.
Tá resolvido.
Vamos comprar em sociedade.
Todos juntos.
Cada um dá uma parcela.
Fechou.
E aí depois a gente divide o ano.
Investidores em Nova York.
Dois meses para cada um.
Vamos mudar o status para investidores em Nova York.
Imagina eu ligar assim, Simone, tu vai usar o apartamento em Nova York
esse final de semana?
Já tô voltando pro Brasil.
É o cúmulo da pobreza. É o cúmulo da pobreza. Dividir entre seis um apartamento em Nova York. É o cúmulo da pobreza.
Mas um apartamento de milhões, né?
Por favor. Tem muita gente que faz com investimento mesmo.
Na esquina do Central Park.
Super bem localizado.
Dividir entre seis amigos.
Principalmente ações, gente. De imóveis, isso aí rola muito. E os caras com muita grana. Não é pobreza não, querido. Não é bem assim como tá pensando, Everton.
Não, mas é que o meu nível de conhecimento não é de ações, Simone. O meu nível é pobreza de reunir os 4, 5 amigos e a gente podia comprar um apartamentinho ali em Bé, ali no
Beira-Mar.
Mas comprar já tá bom, né? Porque a gente geralmente quer alugar com os amigos.
Então, olha aí, ó, já tá grande. Agora, Nova York.
É que vai tanto pra Nova York, né, que tem essa necessidade de ter um apartamento lá.
Ah, nem Floripa eu já ia estar satisfeito.
Ah, eu também.
Tá feliz. Aí.
Mauro, eu tô vendendo um apartamento lá, Mauro. Depois a gente conversa.
Garota. Tá bem. Convida a gente pra ir primeiro.
Mas hoje tá cheio de negócios aí.
Ah, hoje o negócio tá...
querendo alugar, Vanessa. Antes de vender, vamos fazer esse câmbio aí.
Vamos tratar isso daí.
Muito bem, povo, intervalo no cafezinho. Ah, não, eu tenho que fazer, eu preciso antes.
Preciso.
Vamos fazer aos poucos tudo que tem que ser feito, porque depois eu não sei quais são os acréscimos que a arbitragem vai nos ceder, né?
Então melhor garantir agora, né?
Já que nós estamos falando da Racon, olha aqui, ó, é exatamente da Racon que eu preciso falar.
Pronto.
Quer comprar carro, moto ainda, comprar casa, terreno, o apartamento em Nova York que nós falamos agora, hoje é o dia do profissional do consórcio, tá aí, ó.
Ah, garoto.
Pronto, Racon Consórcio, a Racon faz os planos todos a partir de, atenção, pode ter planos a partir de R$10 por dia, sem entrada, sem juros, facilidades para você conquistar mais. Hoje, não sou eu que vai dar essa dica para você, hoje quem vai falar com você é Antônio Cirilo da Silva, que é um cliente satisfeitíssimo com a Racon. Vamos ouvir o Antônio Cirilo da Silva. Atenção.
Nós morávamos numa casa com 2 quartos e éramos em 5 pessoas. nós resolvemos construir uma casa maior. Eu recomendo o consórcio, né, pela ausência de juros, pela facilidade em lances para você ser contemplado, né? Isso é um processo menos burocrático, né, para se adquirir, é, facilidade do atendimento da própria Racon, né? E recomendo, né, para quem quiser, né, adquirir, é uma boa opção, muito boa opção.
Aí, falou o seu Antônio Cirilo da Silva, tá dada a dica, Racon Consórcios. Entra lá, mix.racon.com.br, simula um plano de consórcio. Seja mais um cliente satisfeito, Racon Consórcios, você pode. Intervalo aqui no cafezinho, voltamos em seguida. Opa, voltamos nós com o cafezinho aqui na Mix. Vamos até a uma e pouco, em função de começarmos pouco adiante do meio-dia, meio-dia e dez. Daqui a pouco o nosso árbitro, nosso juiz responsável, nos diz o que teremos de acréscimo para esta sexta-feira. Duas coisas na retomada do programa. Uma delas que Mauro Borba, de forma muito ágil, muito comprometida, já postou nas suas redes sociais, no seu Face, no seu perfil do Face, a foto em que ele está ali na frente do citado prédio que morou John Lennon, que hoje, se vivo estivesse, estaria completando 80 anos. Obrigado por ter, inclusive, citado ali, foi a meu pedido. Então, está lá a foto, quem quiser dar uma olhada no perfil do Face, Mauro Borba. Não sei se vai postar depois no Instagram, mas enfim, no perfil do Face do Mauro Borba tá ali já. Bela foto, Mauro, parabéns.
Não, o modelo parabéns. Não ajuda muito, né? Mas é o que temos.
É. Mas eu entendi, porque a ideia é o prédio.
É o prédio.
Não chamou mais atenção do que o prédio. Óbvio, se fosse tu ali mostrar toda a tua beleza, tu estaria, né, de alguma maneira, chamando demais a atenção. Não era o objetivo, eu te entendi. E a segunda coisa que eu ia comentar aqui é sobre um dos nossos patrocinadores aqui, parceiros, que é o Mumu, né? Na Top of Mind. Mais uma vez, a mais lembrada, né? Mumu é uma marca extraordinária. Aí estou eu aqui lembrando, já que se fala tanto do Mumu, eu não sei vocês, mas para mim a grande lembrança, além do paladar, do gosto, óbvio, né? Que se não, nada dura, nada é lembrado, nada tem valor, porque o produto, acima de tudo, Mumu, era quando criança tinha... Ele vinha em saquinho, vocês lembram?
Ah, que delícia! Ele
comprava aquelas tirinhas, assim, ó.
Que nostalgia, Mr. P do céu!
Mas olha só, o Pi acabou de comentar aí, né, que o Mumu é top, então. Olha que legal, pelo quarto ano consecutivo, Pi, o tradicional doce da vaquinha, então, conquistou o prêmio Top of Mind 2020 de marca de doce de leite mais lembrada entre os gaúchos, e não é pra menos quando a gente fala em doce de leite. A gente não fala doce de leite, né? A gente
claro
fala...
Que não.
Mumu, obviamente. Então é muita tradição, muita qualidade. E nós do cafezinho já estamos com o nosso Mumu em mãos. Pra quem tá nos acompanhando aqui no streaming pelo YouTube ou pelo Facebook, a Simone já mostrou dela, Cassiano também.
Já comeu
também.
Dela, Simone, né?
Já tá... Não, é justo, né?
Maravilhosa.
E agora a gente quer saber do nosso público qual o jeito preferido de vocês saborearem um delicioso Mumu. Contem pra gente, mandem aí mensagens. Parabéns a Mumu e a Neug Bauer pela importante conquista. Afinal, são 75 anos de Mumu presente na vida dos gaúchos. Não é pouca coisa mesmo. O Pi diz que sente saudade do Mumuzinho pequenininho porque provavelmente gostava de comer puro, né, Pi? Mas assim, hoje em dia tu pode também no pote, colocar a colher e ó, mandar ver, né? Como é que vocês gostam?
Acho que ainda existe, né? Ainda existe o saquinho,
existe,
né?
Ai, que delícia.
E uma coisa também que eu tava pensando aqui é que Mumu, além do doce de leite, né, ele acabou virando um sinônimo de coisa boa. Porque as pessoas virou um costume de falar assim, ah, tu quer Mumu, né?
É verdade.
Quer moleza, quer coisa boa.
É verdade.
Isso aqui tá um tá Mumu hoje, um Mumu.
Pai, é verdade, isso. Mauro. Tudo que era... tudo que era bom, tranquilo, legal.
Tu tá querendo Mumu, né?
Claro.
Tu tá querendo Mumu, né?
Se tinha uma partida da dupla Grenal com um adversário fraco, ih, vai ser Mumu, porque
vai ser Mumu.
Barbada, vamos ganhar, é bom, barbada.
Ô Débora, cara, Débora, é beijo pra Débora que avisou, eu aqui conversando com você, super participando da ação e não sendo ouvida, né?
Simone. É.
Ela, liga aí o microfone, os ouvintes estão assim já. Gente, pros adolescentes, uma receitinha pra olhar Netflix à tarde. Bolacha Maria, um nacão de Mumu e outra bolachinha e fechar, assim, um sanduichinho de bolacha Maria com Mumu.
Que aí ele sai pelos furinhos da bolacha, não é mesmo?
Gente, isso é muito bom! Tipo sabe assim, uma... 50.
E uma coisa que eu tava pensando quando eu era mais novinha, Simone. Gostava de fazer isso que a Simone tá falando, passar também no pão, na cuca. Mas à medida que eu fui crescendo, pra mim, Mumu combina até com coisa salgada também. Gosto de misturar com sal, com coisa salgada.
Exemplo?
Se deixar, bota até na carne.
Olha,
até no churrasco.
É sério isso?
É sério.
Uau!
Quem mais faz isso?
Isso é hardcore, hein?
Churrasco.
Não, não consigo.
É. Experimentem. Lança esse desafio.
Gente, pizza com Mumu. É.
Ai, delícia.
Meu senhor.
Tá bom. Também é bom.
Aquela torta banoff.
Sorvete.
Não, pão, um pãozinho com... integral, assim, que é pra fazer, pra o dar um balanço.
Não, e aí resolveu, claro.
O Mauro tendo esperança.
Assim, não, Mauro, o dia feliz é quando é no cacetinho, né?
Ilusão.
Mete no cacetinho e pá!
A gente tem que ir se adaptando, né, na vida. Né?
Ai, então... E aí não é pão com Mumu, é Mumu com pão, né? Que daí isso. Bota aquele nacão, assim, em cima.
Tem diferença?
Tem diferença.
Tá ótimo. Parabéns, Mumu.
Que delícia.
Parabéns, Mumu, Neubauer, etc.
E obrigado por fazer nossa vida feliz, Mumu.
É verdade.
Aí veio o entregador chegando na rádio com aquele monte de caixa de Mumu. Ai,
amo.
Felicidade.
É verdade. Vanessa, nos conte sobre fofocas do meio artístico, por favor.
Gente, eu quero saber o que vocês... A gente falou de Mumu, né? Uma coisa que provavelmente muitos de nós estamos consumindo na quarentena. Mas tem mais alguma coisa que vocês estão comendo muito nesse período aí que a gente tem que ficar mais isolado?
Mas eu pensei que fosse trazer a fofoca do momento.
Ah, então quer que eu traga a fofoca do momento? Então vamos mudar de assunto. Eu ia falar de da mulher do Belo, da Graciane Barbosa, que comeu 8 mil ovos já nessa quarentena. Mas mudando de assunto...
Amada. Não podemos falar... Não, então, mas é de famosos também. Para aí, então vamos por partes. Vamos por partes.
É porque
Isso é pra quê, gente? 8 mil pra emagrecer, já quero.
A Graciane Barbosa,
como
ela é uma das que mais posta ovos.
Não,
a vida dela é ovos. A vida dela é ovos.
Não tô querendo.
Se acabar então, ovo no mercado, a culpa é dela.
E aí acabou a vida dela também. É muito engraçado, porque tudo pra ela, ovos. E olha que eu não sou um seguidor, mas eu sei disso.
Quanto tempo? 8 mil? Não entendi.
Eu não cheguei a fazer a conta, né? Mas na matéria dizia que 8.400 ovos no período de isolamento social. E no ano passado diz que ela comia 30 ovos por dia. Já é muita coisa, 30 ovos por dia. Meu Deus do céu.
30 ovos por dia. É claro, por isso que eu tô dizendo, mas vem cá. Olha, não é fácil conviver do lado de alguém que come 30 ovos por dia.
Pois é, amado.
Caramba. Não, a gente tá há 7 meses. São 7 meses já, né? Falta pouco para fechar 7 meses de quarentena, ou de período de corona, né? Então divide por 30 mil por 7... A gente já tem uma base.
Uma base. Sendo que...
Sobe
dois,
vai um.
É bom a gente lembrar que há mais ou menos uns 10 anos atrás, ovos era vilão.
Isso.
Lembram?
Temos que falar sobre isso.
Olha,
ovo
era vilão. E de repente ele passou a ser o super-herói.
É o queridinho.
A ponto de 30 por dia, uma bandeja inteira de ovos. Olha, mas eu quero perguntar aqui para nutricionistas de plantão que estão nos acompanhando agora, um nutricionista, uma nutricionista, um profissional da área, que nos diga se é saudável este volume todo, porque às vezes o excesso pode não ser. É. Mas a Graciane...
É muita proteína pra esse corpo, né, gente? Pra sustentar, pois né? É, tudo aquilo. É.
Vamos expor o ovo, gente. Qual é a verdade?
Não, e assim, pois ó, na época da greve dos caminhoneiros, lá em 2018, ela chegou a estocar 600 ovos.
Sim.
Porque ficou com medo que ficasse sem...
É uma fixação, né, Vanessa?
É.
É uma fixação por ovos. É uma paixão por ovos. Uma paixão por ovos que me assusta.
Cada um com as suas paixões, né?
É meio exagerado, né?
É meio exagerado essa
Houve
paixão.
Houve ali um certo exagero, né?
Isto. 30 ovos por dia, vamos calcular aqui, ó. Come 5 ovos quando acorda ali pelas 7, 8. Aí quando vai meio-dia, não, vou comer mais 5. Aí come mais 5, almoça. Aí lá pelas 13, 6, 4, passando uma coisa, vou comer mais uns 5. Aí come mais uns 5. Aí 6:30, não tem nada pra fazer ela pensar uma coisa. Vou comer mais 5 ovos.
Que vontade de um ovo agora, né?
Tipo, isso. Aí chega 10 da noite. Pá, mais uns 5 ovinhos agora, cai bem, hein? Aí
antes come mais uns 5.
E aí antes de dormir, meia-noite... Pá, acho que vou comer 5 ovos.
Mas
pra
o ovo
bem.
Ele é super versátil também. Dá pra comer ovo mexido, ovo frito. Bom, ela não deve fritar, né?
Claro.
Aqui, ovo pochê.
É, em casa, de manhã a gente come ovo mexido.
Delícia? Ah, adoro.
Não,
delícia.
Ovo... não, mas o ovo frito ótimo. Dá. Ovo
é
frito
ótimo.
Dá.
Dá,
só
né?
Botar só na, não. Na antiaderente.
Não bota ali o...
Ele frita normal ali.
Óleo, né? Assim. Pra fritar.
Mas mesmo assim é ovo.
É, mas é muito.
É muito. Sabe onde ela contou isso, coisa, né? Mr. P? Onde ela contou da história dos 8 mil ovos, ela e Belo? No programa da web de Otaviano Costa. Só pra fazer esse adendo que eu sei que o P gosta muito quando a gente fala de Otaviano. Hein?
Que reunião, imagina, que reunião. Graciane falando Belo. Que come 30 ovos por dia. Belo e Otaviano. Mas que encontro maravilhoso.
E a gente perdeu, mas claro, eu trouxe aqui pra vocês.
Obrigado,
né? E a outra notícia que o Pi comentou é que eu mandei no grupo do cafezinho durante o intervalo. Uma bomba que saiu. Bomba, Léo Dias. Léo Dias está aí?
Anitta. É Anitta?
Não, é Anitta.
Ah, então é Anitta.
Que Gustavo Lima e sua esposa, Andressa Suíta, se separaram, gente. A informação foi confirmada pela assessoria da modelo para quem? Para Léo Dias.
Anitta.
Eles estavam juntos, estavam casados, aliás, desde 2015. E eles têm dois filhos, Gabriel e Samuel. Mais uma baixa aí dos casamentos dos artistas.
Essas quarentena só. Tudo aí, né, gente?
Veja só.
O pessoal se separa e já manda uma nota, né, pra claro. Imprensa.
Ai, que ruim que deve ser isso, né? Ai, tá louco.
Nota à imprensa. Esclarecemos que na noite passada tomamos a decisão.
Amigável.
E saiu por aí também que o Whindersson Nunes... Deixou de seguir a Luísa.
Mentira, sim.
Mas só agora.
Chocada.
E ele não comunicou, não. Saiu uma nota.
É, ele não explicou essa... E ela ainda segue ele, né? Ela não deixou de seguir ele.
Gente, isso virou
agora... É que eu
agora...
acho que pra ele também é mais difícil, porque ela, bem ou mal, já assumiu um novo relacionamento... E ele ainda não, então também ficar vendo fotos e vídeos e postagens talvez magoe um pouquinho,
Você
será
viu?
Que não?
Isso virou argumento já agora, né? Deixou de seguir. Treta instaurada.
É. Verdade.
É.
Novos tempos.
Demorou,
novos
tempos, né? Pela história, foi meio estranho ali, né? Esse término.
Pois é, mas é, veja só, né? De um lado é uma que come 30 ovos.
Mas eu tenho uma coisa muito estranha pra contar pra vocês.
Ai, que medo, Simone.
Uma apresentadora britânica, ela diz que não... com o marido, se ele tiver bebido muita água.
E, gente! Como assim?
Água?
Água. Se ele bebeu água, não vamos fazer festinha à noite, querido, nem pensar.
Olha.
A apresentadora, o nome dela é Cláudia Winkleman. Tá. E ela é conhecida lá do público britânico e ela declarou que tem uma fobia que atrapalha a vida dela com um companheiro, de beber água. Ela disse que o medo se torna problemático para ela sempre que o marido, com quem está casada desde os anos 2000, bebe grandes quantias de água. Isso atrapalha até mesmo a intimidade do casal, segundo ela.
Mas o pobre
entre
rapaz
as declarações,
uma sede
Cláudia disse
todo,
que a distância de uma boca molhada com uma grande língua carnuda coberta de líquido. Ela não quer. Ela
que
quer
isso?
Um homem sequinho. A apresentadora também comentou que prefere um homem seco e enrugado. E enfatizou. Eu quero dormir com o Sr. Burns, o personagem do Simpsons.
Meu Deus.
Ele não bebe água. Eu quero ele à minha mesa.
Que horror.
Gente.
Sempre
tem
pode
louco
piorar,
pra tudo, né?
Seres humanos estranhos nesse planeta.
Tanta coisa pra implicar, vai implicar que o cara toma água, que é uma coisa saudável, que é necessária.
Não gosta de beijar a boca dele depois que ele toma água.
Mas beijar uma boca seca, assim, também, né?
Isso, tá aí, isso daí é estratégia. E cerveja pode, não?
Pois é. Aí, produção. produção.
Pois cerveja. É, não temos essa informação, mas talvez tudo, né? Porque pra ela, se a questão do aspecto molhado complica, então imagino que outras bebidas também sejam líquido, evitadas, né? Qualquer líquido.
Até mas porque na cerveja tem um pouquinho de água, né?
Pobre do homem, né?
Pobre
tem que beber água escondido.
Exato!
As pessoas que bebem álcool escondido, né? Mas beber água escondido...
O cara deixa uma garrafinha guardada.
Claro!
Sim.
E um lencinho junto, e um tá lenço de papel, um guardanapo de papel do lado. Tomou um gole, mas ó, na hora.
Já seca.
Bota uma esponja, bota uma estopa dentro da boca.
Será que ela já não perdeu o interesse nele e ela cansou de usar aquela, tô com dor de cabeça hoje, aí falou, não, tomou água, não quero, não, é uma desculpa, assim, de repente, não.
Vai saber,
vai
né,
saber, cara? Essa loucura, louca.
Né? Não, e ainda abrir isso pro público, né? Mas e dizer que prefere o Sr. Burns ainda. Meu Deus do céu.
Claro, mas ela deveria estar participando do programa junto com o Otaviano Costa, com o Pelo, com
a Graciane.
Com a Graciane. Claro, entendeu? Relatos da vida, do cotidiano, coisas maravilhosas do casal que a gente tanto gosta de saber. Barbaridade, não dá pra beber água. Não dá. É. Tá bem, então encerramos por aqui. O Gustavo Lima passou e encerrou o assunto, né?
É, foi só isso
separou.
Mesmo. Não temos mais detalhes.
Eu tenho uma pergunta.
Tarã. O que vocês fizeram com
antes
o
antes da tua pergunta, levante a plaquinha. Deus. Quantos minutos de acréscimo?
Quantos minutos?
Chegamos a uma da tarde.
Teremos hoje?
Temos 10 minutos.
Opa!
10 minutos de acréscimo.
É bastante.
Mas agora, mas o
dá pra ganhar o jogo.
Olha.
Fazer muito gol.
Parabéns. 10 minutos de acréscimo.
10 é
10, hein? O que vocês fizeram com o primeiro salário que vocês ganharam na vida? O que vocês compraram? Como vocês usaram o dinheiro?
Foi de muita emoção, né?
Eu também, foi emocionante.
Foi muita emoção. E eu dei um presente pra minha mãe, que ela queria muito, que era uma TV nova.
Ai, que show. Mas foi um bom salário, que então.
Foi todo o meu salário. Não, foi todo o meu salário durante 3 meses.
Ai, eu só pensei em mim, que vergonha.
Ah, eu também.
Fiz isso. Que bonito.
Não, a pergunta é porque saiu aqui uma notícia dizendo que o Ozzy Osbourne, revelou numa entrevista como que ele gastou a primeira grana que ele recebeu por royalties, né, vindo da música, né? Uhum. Ele comprou um par de sapatos e uma colônia. Ozzy, inclusive, deu detalhes sobre o produto, contando que a colônia era da marca Brit, não sei a pronúncia certa.
Brut, mas acho que eu lembro até, tinha por aqui, não tinha homens.
Não era Tré Brit de Marchand?
Tré Brut Marchand.
Tá com essa voz, hein? Cheiroso desse jeito, meu Deus.
Que era uma colônia muito popular nos anos 70 e 80 nos Estados Unidos. Na verdade, era uma colônia e loção pós-barba, né? E então ele contou isso e aí por isso que eu fiz a pergunta aqui e resolvi fazer esse questionamento.
Me surpreende vocês todos, assim como ele, lembrar o que fez. Eu não faço a mínima ideia.
Eu não lembro.
Eu lembro. Foi uma coisa tão sensacional pra mim, entendeu? Eu nunca tinha comprado uma coisa tão cara. E aí eu lembro que foram três salários inteiros. Eu trabalhava o mês inteiro e ia lá na loja, no tempo que a gente pagava tudo com dinheiro, e tum, ia lá, pagava a prestação. Aí, 3 meses eu fiz isso.
Pagava os carnês.
Não sobrava nada. Não sobrava nada. Então, e a gente tinha, né, enfim, dei pra ela uma TV nova. Então, marcou assim pra nós,
que
todos,
lindo.
Da família.
Eu comprei um tênis rainha. Que era, na época,
sucesso.
Né, como é que se diz? Sonho de consumo, né? Porque até então eu só tinha conga, aqueles...
Chute.
Pra jogar. que chute para jogar futebol. E aquele outro Bamba,
o Tênis Bamba. Bamba.
Ai, é. Que amor!
Tem e aí Bamba. Saiu. É, o Bamba depois acabou voltando e tudo, né? Mas o Tênis Rainha já era aquele modelo branco com as listras, assim, né? Que já era uma coisa
moderna.
Ultra moderna. E muito mais cara, obviamente, né? Então, o meu primeiro salário foi direto. Foi na
que
loja
legal.
Direto, assim, buscar um Tênis Rainha. Nem sei se ainda existe a marca Rainha. Mas se existe, ela hoje não é muito tão... Ela não tá tão...
badalada, digamos,
na vitrine, né? Como Adidas e outras, né? Nike, essas coisas assim.
Que investimento.
Mas se eu pensasse em Ozzy Osbourne, eu não imaginava que ele ia gastar o primeiro salário com isso, sinceramente, né? Querer ser mais cheiroso e ter um sapato. Eu imaginaria ele gastando com outra coisa.
Com morcegos?
A rainha, tá em São Paulo, gente. Foi criada em 1934, tem sede em São Paulo. Vive,
olha,
rainha
então,
vive.
A rainha vive.
Vive.
E o Cassiano comprou o quê?
Então, eu depois de uma vida inteira gravando fita cassete, e aí eu recém-contratado, office boy, peguei R$14,99 e fui comprar o meu primeiro CD da vida.
Ah!
Gente, então por isso que eu lembro hoje, ele tá lá em casa ainda, novinho.
Que CD foi?
R.E.M. Out of Time.
Olha!
Ah, tá, que tem Illusion My Religion.
Exatamente, aí eu lembrei ontem, até citei, né?
É, ontem falamos Netflix, dessa música, tá aí, ó. Tá explicado, mas um investimento bom.
Sim, imagina,
bom,
amei.
Investimento. Que idade isso?
Ah, eu não sei fazer conta, não.
12 anos.
Eu acho que eu devia ter uns 14 para 15.
Aí era
anos.
Novinho.
Era. Office boy.
Mas trabalhando em quê?
Office boy era estagiário de office boy, mas eles já pagavam a gente, né? Tinha um sistema lá com a escola. E aí você era contratadinho. Era uma merreca, né? Deu um CD.
Que trabalho era que rendeu o primeiro salário? Mauro, Vanessa, Simone.
O meu office girl.
Ai, Simone, o meu já foi numa assessoria de imprensa. Foi estagiária também de comunicação. Mas eu não lembro o que eu fiz com o primeiro salário. Provavelmente comprei alguma coisa pra mim também, assim, de roupa, sapato, bolsa, sei lá. Mas foi numa assessoria já de comunicação.
E eu, como operador de áudio na Rádio Cachoeira.
Cara, Cachoeira, que demais! Ah, já começou no rádio, Mauro? Ah. Tu não conhece outro trabalho, eu não sei em rádio, então.
Não, antes do rádio eu fiz alguns biscates, né, como se diz. Mas emprego, assim, de carteira assinada foi na rádio já.
Sim, ali foi o primeiro, tá certo?
Eu fui office girl de uma rádio também. Buscava lanche pros locutores.
Que amor! Que legal!
Tipo, ferrada, entendeu? Todo mundo pedia coisas pra mim, daí eu ia lá, super... Super
carregada de rádio.
Meu primeiro trampo, adorava.
Claro, claro.
Que amor!
Olha, povo... Muito bem, parabéns a todos. Eu tenho aqui também... Vanessa, não tem a promo que ontem nós ficamos devendo os ganhadores?
Temos. Ontem teve promoção aqui. Ontem, quinta-feira, teve promoção no cafezinho do Motel Botafogo. Nós demos dois vouchers para os nossos ouvintes que enviaram mensagem para o WhatsApp da nossa produção. E quem levou, faltou dar o resultado, né? Tô dando agora. Quem levou foi o Paulo Renato Silva Bonfiglio e o Daniel Cristiano Alves de Oliveira. Levaram, então, os dois vouchers sorteados. Parabéns para eles. E fiquem ligados, porque quinta-feira que vem, claro... tem mais. E Pia, eu também tenho um outro resultado, se tu me permite já passar aqui para o nosso público, que é da promoção Primavera com a Termolar. A gente lança essa promoção já tem duas semanas e hoje ela está encerrando, que é para celebrar o quê? A estação mais florida do ano. Então a gente lançou essa promoção com o objetivo de presentear 12 pessoas. Prêmio pra caramba, né? Com uma linda garrafa térmica que tem tudo a ver com a primavera e alta capacidade de conservação, que é a Magic Pump. Qualquer térmica da Termolar é legal, né? Mas essa também é muito bacana. Para concorrer, é preciso seguir as instruções do post da promoção no nosso Facebook ou no nosso Instagram. Vamos aos ganhadores pelo Face. Di Mendonça, Giovana Rocha, Cristiane Silva, Anne Ferrer, Geisa Santos e a Fabi Lombardo. E os ganhadores pelo Instagram foram a Karine Lima, a Érica, tem os arrobas, né? Depois a produção vai entrar em contato. A Ionara Nobre, a Gabriele Barcelos, a Jordana Borba e Maristel Medeiros. Parabéns a todos os ganhadores. A produção vai fazer contato com vocês aí para combinar a retirada do prêmio. E obrigado, claro, a todos que participaram. Você e a Termolar juntos no melhor mix do Brasil. Dado o recado, Pi.
Perfeito. Uma pergunta para encerrarmos o programa, depois eu ainda quero falar sobre a Peugeot. Mas antes, fossem vocês crianças hoje, já na segunda é dia das crianças, vai ter criança ganhando presentinho e tal, um abraço, um beijinho. Fossem vocês crianças hoje, qual o presente que queriam ganhar? Da atualidade. Não venham com presentes de antigamente, porque hoje... Não sabe que lá antigamente existia o brinquedo de hoje.
Mas alguns voltaram, né?
Da criança.
Por exemplo, o Pogobol voltou.
Aí pode.
E eu não ganhei na época, eu quero hoje. Me veja um Pogobol agora.
E já ajuda a fazer um exercício, né?
Exato.
Uma atividade física.
Brinquedo, não pode ser tipo um eletrônico.
Pode ser o que tu quiser. Tu é hoje criança, pode escolher o que bem.
Eu quero um computador novo.
Pai,
eu quero um computador novo.
É, eu pensei num note. Imagina se eu fosse criança e tivesse um notebook. Meu.
Tá bem. Então tá, Simone queria um notebook. A Vanessa, um computador.
Tecnológica.
O Cassiano ficou com o Pogobol.
Eu ainda quero ir lá fora brincar.
Empresta?
Ai, vou pensar,
só se deixar mexer no teu computador.
Me senti uma criança muito sem graça agora, indo sentar no sofá com o computador. Não gostei.
Cassiano, imagina a desilusão, a frustração chegando na segunda-feira e tu ganhando um bambolê.
Eu ia gostar, eu ia gostar também, Pico.
Um roller.
Eu pensei naquela coisa de querer muito uma e vir uma outra que...
Cássio, vamos comprar um roller e vamos fazer roller. Vamos andar de roller aqui juntos.
Não, mas eu entendi o Pico, que você espera, você foca numa coisa, recebe outra,
isso.
Nada a ver.
Tá, é isso, mesmo que seja legal, mas aí isso. A pessoa pensou, não, mas esse brinquedo é parecido, bambolê e pogobol, não é?
É, aí você pega aquele brinquedo...
É mais barato.
O nariz começa a arder querendo chorar, assim, porque não era o que você queria. Assim.
Tipo quando eu pedi um cachorro e minha mãe me deu um cachorrinho que latia, andava e tal, mas não era um cachorro de verdade. Foi uma frustração.
É, não rolou. A Simone quer trocar.
Ah, eu vou trocar por uma passagem pra Disney.
Mas você acha que a gente caga dinheiro,
Disney?
Simone?
Ah.
Não vai ganhar.
Ela vai ganhar, a gente não sabe, mas que ela pega, ela pega. Ela tem esse
pedir
dinheiro,
é livre, né?
Não.
Mas a Disney não tá fechada?
Pois é, Simone.
Mas isso aí não importa. Ela espera.
Eu acho que abriu.
Eu não sei.
Mas até é bom, porque aí os pais podem dizer, tá ótimo, minha filha, mas claro, só vamos esperar agora, porque tá fechado com essa história da pandemia.
Que maldade.
Na volta a gente
melhor
compra.
Melhor possível.
Maldade. Na volta a gente compra.
Maldade.
E aí, Mauro? Quem queria, Mauro? Quando, criança, Mauro, bora. Maurinho.
Um patinete.
Ah, pequeno Mauro hoje. Tem que levar isso em conta. Pequeno Mauro hoje.
Já que a Simone quer uma passagem pra Disney, eu vou querer um PlayStation 5.
PlayStation! PlayStation!
Eu vi vantagem de depois passar pro Rafael isso, tá, hein? Eu vi vantagem nesse presente.
Claro.
Tá, não é boa.
Uma e 10, nós já avançamos, o juiz foi bondoso, deu 10 de acréscimo e nós avançamos. Conheça o novo Peugeot 208, um carro para aqueles à frente do seu tempo, com o Peugeot e cockpit 3D. Teto panorâmico, carregador por indução, o carro do ano na Europa. Chegou com parcelas a partir de R$ 998. Recompra garantida de 100% da tabela Fipe. E a pronta entrega, Peugeot 208, o novo. Confere, vale a pena. Deu, né? Encerramos a sexta-feira. Bom final de semana. Segunda-feira,
feriado.
Voltamos só na terça.
Ai, depois eu
vou colocar
com vocês.
O que é?
Eu volto para o estúdio terça-feira.
Sim, bom, olha.
É, terça meu cenário vai mudar. É, meu cenário vai mudar. Na terça-feira estarei no estúdio junto com os coleguinhas.
Terça vai ser o Luan. Mas quarta-feira a gente se encontra.
Que delícia!
E o Cassiano. Eu e o Cassiano sempre fixos. Sim. E aí a galera, né?
Muito bem.
Mas fiquem longinho um do outro, assim, né?
Sim, sem beijo, sem abraço, sem álcool gel, sem nhanhanhé, sem nada. A gente tá super consciente.
Cada um com seu mate.
É. Cada um com seu mate, exatamente. É, em fevereiro, eu e o Cassiano, a gente sempre dividiu o nosso mate.
Exato.
Em fevereiro, a gente já estava cada um com seu mate.
Consciente. Boa.
Cada um com seu Cassiano.
Com mate.
Não. Cassiano, mate.
Exatamente.
É, então, por isso tá, eu pessoal, entendo o Cassiano, feriado. Que gosta de se divertir com várias pessoas, que ele não é fixo numa relação, porque é um mate,
entendeu? Tu tá querendo dizer que o Cassiano passa de mão em mão?
Não, passa de boca em boca, é diferente.
Boa tarde.